Olá, pessoa incrível do mundo. Olá, pessoa que talvez, assim como eu, seja um dependente emocional ou um apegado da vida. Sim, você aí. Se você é uma pessoa apegada a qualquer coisa ou ah, claro, relacionamentos, pessoas, etc, etc, etc. Esse podcast é para você. Tá aqui sendo feito, gravado agora para você, especialmente, tá bom? Fica aí, me ouve até o final e se delicie com esse episódio maravilhoso que está começando agora. Recentemente eu li um livro bem interessante do Dom Miguel Ruiz Júnior. Ele é um, eu posso dizer, um filósofo tolteca. E ele fala sobre os, nesse livro, né, sobre os cinco níveis de apego. E esse livro é uma, ele traz, né, um pouco da sabedoria tolteca. Ele não fala nem filosofia tolteca, mas uma sabedoria tolteca para o mundo moderno. O Dom Miguel Ruiz Júnior é o filho do Dom Miguel Ruiz, o autor do livro Os Quatro Compromissos. Se você ouviu, assistiu, é o tal do Big Brother Brasil, é o livro que a Juliette gosta bastante. Bem, eu não li, mas o livro ficou muito famosinho depois que Juliette comentou aí no BBB e eu fiquei sabendo disso porque eu vi no Instagram. Eu não vejo BBB, tá? Enfim. O que é o apego, né? Aqui nesse livro ele traz o apego como uma forma de crença, né? O que eu achei bastante interessante, na verdade, porque as crenças, né? Quando a gente forma uma crença, as crenças são formadas basicamente, na verdade, na infância e toda a nossa vida, na verdade, a gente acaba criando uma crença nova para qualquer coisa na vida. Uma crença, por exemplo, que eu posso dar como exemplo é o que muitas pessoas dizem que quem tem dinheiro é gente ruim. Ou, por exemplo, uma crença que eu tenho dito para vocês desde os vários outros episódios: eu sou inamorável. É uma crença que eu acabei desenvolvendo, que eu acabei colocando na minha mente, que me bloqueia para algumas coisas. E é justamente isso que ele traz, né? As crenças, elas nos bloqueiam de algumas coisas, né? É claro que existem crenças para o bem e crenças para o mal. A exemplo, existem pessoas que acreditam que o dinheiro é algo ruim e que quem tem muito dinheiro são pessoas ruins. Essa é uma crença ruim, que eu enxergo pelo contrário. Dinheiro e quem tem dinheiro não são pessoas ruins. É claro que existem pessoas ruins que têm dinheiro, mas o dinheiro não torna uma pessoa ruim, entende? E é aí que chega o ponto dessa crença ser um ponto ruim, porque as pessoas distorcem esse pensamento para uma crença ruim. Então, as crenças, né, elas são, de certa forma, em grande parte, ruins, pois nos bloqueiam de algumas coisas, e em outras partes são boas, porque as crenças boas, por exemplo, é crenças que, por exemplo, eu sou incrível, e isso acaba gerando aquela crença forte de que você é realmente incrível, de que você consegue fazer tudo o que você quiser. Enfim, as afirmações geram crenças, na verdade, né? Se é assim que eu posso dizer e que faz parte da minha compreensão também. E aí, o Daniel Ruiz, Dom Miguel Ruiz, Daniel Ruiz, não, Dom Miguel Ruiz, ele explica nesse livro os cinco níveis do apego, né? A forma de apego. E o que é apego? Apego é, eu posso desmistificar ou exemplificar como algo que nos segura, nos prende a alguma coisa, a alguma sensação, ao passado, por exemplo, apego até mesmo ao futuro. Apego ao futuro. Como seria, Cris, o apego ao futuro? É ficar tão agoniado com o que ainda vai acontecer, ou com o que pode acontecer, com o que você pensa que pode acontecer, que aquilo gera ansiedade. O apego ao passado é justamente ficar pensando no que aconteceu de forma que, poxa, isso aconteceu, e você ficar se corroendo triste com aquilo que aconteceu. Fica pensando que aquilo deveria ter acontecido de uma forma diferente, e isso te traz uma angústia. Ou seja, o apego geralmente ele traz angústia. E é justamente isso que o Dom Miguel Ruiz ele fala, né? Existem cinco níveis de apego. Tem o nível 1, que é o eu autêntico, que significa que quando nós estamos no nível de apego número 1, que na verdade não existe quase apego nenhum, a gente respeita a nossa autenticidade, a gente leva a nossa vida em harmonia com tudo, ou seja, as coisas são e acontecem porque são. Eu sou perfeito porque eu sou perfeito, porque eu sou por quem eu sou, do jeito que eu sou, e pronto, e ponto final. Não existe nada no mundo em que eu fique apegado. Se alguém me diz, ah, você deveria ser assim, você diz, ok. Problema daquela pessoa. Eu sou autêntica, eu me amo do jeito que eu sou perfeita do jeito que sou, então tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Eu vivo a minha vida na maior tranquilidade possível, sem me preocupar com nada. Esse é o nível autêntico, número 1. Esse deveria ser o melhor dos níveis possíveis. Entretanto, eu enxergo nesse nível autêntico um problema. Porque quando você não tá nem aí para nada, claro que não é bem dessa forma que ele explica, então indico você a ler o livro, tá? Essa é a minha compreensão que eu trago aqui. Quando você leva no nível autêntico, em que nada te amedronta, nada te interfere e etc, etc, etc. Meio que você já fica meio, enfim, eu não sei, eu enxergo um perigo nisso. E aí vem o nível 2, que é o nível preferência. No nível 2, você tem a consciência do eu autêntico, da sua perfeição, do jeito que você é. Então, esse nível autêntico ele permanece, mas existe aí a capacidade de você se conectar com outras coisas, se apegar a algumas coisas, só que aquele apego é apenas para o momento presente, para aquele momento, para aquela situação em que você se apega ali, conhece, desfruta, né? E depois que o momento passou, acabou. Você se livra daquele momento, você deixa para trás, você deixa para lá. Como o nível 2 é o nível preferência, eu já enxergo ele como melhor realmente. Por isso que ele se chama preferência. Então, talvez esse seja realmente o nível de apego mais interessante para a nossa vida. E aí vem o nível 3. O nível 3 se chama identidade. Nesse nível 3, ainda existe ali um pouquinho do eu autêntico. Só que o nível do eu autêntico ele é deixado de lado, né? Quando no 2, que é a preferência, o eu autêntico ele permanece ali, ok, eu estou sendo eu mesma, estou sendo autêntica nesse momento, utilizo ali das outras coisas, dos apegos, do momento, vivo aquele momento sendo eu mesma. Já no nível 3 de identidade, eu pego meu nível autêntico, coloco de lado e começo a viver aquele momento sem a minha autenticidade, deixando de lado a minha autenticidade. Porque eu busco ter uma outra identidade ali naquele momento. Eu quero ter uma identidade adequada para aquele momento, para aquela situação. Um exemplo, né, para desmistificar aqui os dois. No nível 2, no nível autêntico, por exemplo, uma situação, um emprego, pronto, uma reunião de trabalho. No nível autêntico, no nível 1, Você vai lá e diz tudo que você acha que é pertinente, que tem a ver com você, que é incrível por você. No nível 2, a preferência, você tá ali naquele momento, você está com a sua autenticidade, você fala as coisas que você acredita, que você é fiel à sua autenticidade, mas também entende que naquele momento você precisa utilizar de outros termos para falar, por exemplo. Então, você já utilizou do seu pensamento, da sua autenticidade, mas utilizou algumas coisas ali por conta do momento, momento reunião. No nível 3, você já pega e coloca em você uma identidade que não é sua. Você finge ser alguém que você não é, justamente para se enquadrar aquele padrão, aquela sociedade, aquele momento, enfim, aquele grupo. No nível 4, é a interiorização. Esse apego aumenta, você deixa completamente o autêntico de lado, né? Você observa ali aquele momento e você se domestica. Você já fica completamente baseado, adequado àquela situação, e isso acaba te causando muito sofrimento, porque você não está sendo quem você é, né? Então, quando você não é quem você é nesse nível de apego, por exemplo, nessa reunião, você finge completamente quem você não é. E aí, quando você finge quem você não é, você acaba trazendo sofrimento para você mesmo e sofrimento para o outro. E no nível 5, que é o fanatismo, desenvolve-se um apego inflexível, no caso, ao conhecimento, aquele momento. Então você começa a ser uma pessoa completamente intolerante, uma pessoa completamente com pensamentos e ideias completamente diferentes, opostas ao que você realmente acredita. Você age como se você não fosse você. É isso. É mais ou menos isso, esses 5 níveis de apego. E aí, basicamente, a maioria das pessoas vivem no nível 5, né? O que gera muito sofrimento, né? Porque quando você tá no nível 5, ou seja, com um apego, por exemplo, ao passado, você tá gerando sofrimento para você, porque você não tá vivendo agora, você não tá vivendo quem você é hoje. Você ainda tá vivendo algo que passou, algo que está lá. E quando você tá pensando apegado no futuro, você não está vivendo quem você é hoje, você não está vivendo quem você é agora. Você está imaginando ser como você vai ser lá no futuro, e isso te gera sofrimento, isso te gera angústia. E aí que o Dom Ruiz diz que quando a gente opta por permanecer apegado a alguma coisa que nos traz dor, é porque geralmente essa dor também acaba nos confortando, né, de alguma forma. Só que eu enxergo esse conforto, né? Dessa dor como algo que tá ali e que a gente acaba achando melhor continuar sentindo essa dor do que tentar outras coisas, sabe? Do que avançar. Porque, assim, uma das coisas que mais geram apego e que nos fazem acreditar que a gente não é merecedor de amor são aquelas típicas coisas que, eu só vou ser digno de amor, ou só vou ser feliz quando eu for bonito, quando eu for mais inteligente, quando eu tiver aquela faculdade, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando eu tiver. Enfim, tudo isso são níveis de apego, você está apegado àquilo que você não tem, àquilo que você quer ter. E o ideal é que a gente seja feliz por quem somos, né? Essas situações, essas coisas de ficar pensando no que a gente não tem, não ter, não imaginar e não autoaceitar, né? Não ter essa autoaceitação, né? E não pensar em suprir as expectativas dos outros para ser digno de amor, essas situações elas nos trazem a crença de que a gente não pode ser livre para ser feliz agora e para viver o agora. E isso é bastante complicado e bastante doloroso, sabe? Porque a gente precisa entender, a gente precisa abandonar o apego, esse apego de que do que a gente deve ser, ou de quem a gente precisa ser amanhã, ou do que poderia ter sido no passado, ou enfim, a gente precisa abandonar essa ideia, essa expectativa do outro e essa expectativa de nós mesmos por nós mesmos, né? Baseado no que o mundo traz e no que o mundo mostra como deveria ser certo. Então a gente precisa abandonar essa ideia, esse apego, na verdade. E aí a gente precisa entender que a gente tem que ter uma imagem. Na verdade, assim, a gente tem uma imagem perfeita de como deve seguir. Essa imagem foi criada pela sociedade. É aquela coisa, né? Estude, depois trabalhe e estude e trabalhe e estude para comprar, para ter, para ser. E tenha dinheiro, tenha isso, tenha aquilo, para você ter o status, para você ser alguém. Caraca, se a gente é condicionado a ser tão capitalista e ser tão consumista a ponto de entrar e ser aceito pela sociedade. Ok, é interessante estar entre a sociedade, estar em alguns meios, mas quando isso faz mal para a gente precisa repensar essas coisas, né? Então, essa imagem estipulada pela sociedade nos traz muita ansiedade. E nos geram o apego e a crença numa expectativa geral, numa expectativa geral da sociedade, uma expectativa que não é nossa, uma expectativa que nos impuseram, entende? Só que a gente precisa entender que nós já somos perfeitos e completos do jeito que somos hoje. Então a gente precisa colocar isso em nossa mente, nós somos perfeitos do jeito que nós somos. Mas de que forma que a gente entende isso? Como é que a gente compreende isso? E aí o Dom Ruiz ele diz que quando a gente entende que somos perfeitos do jeito que somos, veremos que tudo é perfeito do jeito que é. Cara, como assim tudo é perfeito do jeito que é? E aí ele traz, né, na página 41. Você é perfeito porque está vivo neste momento. E sempre se transformando com a vida. Se conseguirmos nos ver como perfeitos do jeito que somos, porque estamos vivos neste momento, seremos livres. Ou seja, a gente não vai ser perfeito lá na frente por conta da imagem que a sociedade criou, porque eu só vou ser perfeito se eu fizer aquela cirurgia plástica, eu só vou ser perfeita quando eu tiver aquele dinheiro maravilhoso na minha conta. Eu só vou ser perfeita e maravilhosa quando eu for daquele jeito. Gente, a ideia de perfeição que a gente tem é quando tudo está do jeito que as pessoas estipularam. Mas quando a gente compreende que a gente é perfeito porque a gente está vivo, porque a gente está vivendo, porque a gente está fazendo as coisas que a gente gosta, ou até não. Se você não estiver fazendo as coisas que você não gosta, então comece a observar, poxa, eu sou perfeita nessa vida, mas eu estou fazendo algo que eu não gosto. Então eu preciso pensar de uma forma para começar a fazer algo que eu gosto para eu ser melhor, para eu ficar melhor. Então, se você percebe que você é perfeita porque você está vivo, quando você se olha no espelho e percebe, porra, eu sou perfeita. Eu li esse livro num momento perfeito na minha vida, porque é um momento em que os meus rins não funcionam. Mas quando eu li que ele diz que quando a gente começa a enxergar que a gente é perfeito do jeito que a gente está agora, mesmo estando doente, mesmo estando endividado, mesmo estando com várias dificuldades, e a gente percebe que a gente está vivo, porque, ou que a gente é perfeito porque a gente está vivo. E se a gente está vivo é porque a gente pode mudar o que a gente não gosta e que a gente quer mudar porque a gente se ama e porque a gente quer. Porque a gente é perfeito, então a gente está mudando por nós mesmos e não porque uma sociedade estipula ou porque vou mudar isso porque eu quero ser parecido com fulano. Não. Eu quero mudar tal coisa porque essa coisa me faz mal e eu quero que eu me sinta bem por mim mesmo, por quem eu sou agora. E isso vai melhorar quem eu sou agora. As coisas mudam completamente e se tornam muito mais significativas e fica muito mais fácil viver dessa forma e pensar dessa forma. Entende? Porque eu sou perfeita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou hoje, agora. Só que aí a gente vive apegado às coisas que não existem, ao passado, ao futuro, e isso não existe. A gente precisa pensar no agora, nos amar agora. E aí tem uma pergunta que o Dom Ruiz diz que foi a avó dele que fez para ele em um momento e que ele só veio compreender essa pergunta depois que ela faleceu, que é: o conhecimento está controlando você ou você está controlando o conhecimento? O conhecimento aqui ele traz como a vida em si, né? Como as coisas em si que a gente aprende, o apego, as crenças, etc. Entendeu? Tudo que acaba nos gerando um nível de apego, nos fazendo acreditar em algo que nos faz mal ou bem, o que nos gera uma crença é um conhecimento. Então, o conhecimento está controlando você ou você está controlando o conhecimento? Ou seja, o apego que você tem a algo está controlando você ou você está controlando este apego? A gente pode trocar aqui, né? No caso, para o nível de apego. O passado está controlando você ou você está controlando o passado? O futuro está controlando você ou você está controlando o futuro? Algo mais ou menos assim. Entendeu? Então, nesse caso, a gente precisa estar controlando o conhecimento e não o conhecimento estar nos controlando. Ou seja, eu preciso utilizar o passado para determinar o meu futuro, para determinar o meu agora. O que é do meu passado que eu gostaria, que eu gostaria não, que eu posso utilizar e compreender no hoje para mudar as coisas que acontecem comigo para que eu seja melhor no futuro, para que eu seja melhor hoje, na verdade. É mais ou menos por aí. Leia esse livro, ele é fantástico. Uma coisa que ele traz assim nesse livro, uma frase que eu acho incrível, é que a gente não pode doar para os outros o que a gente não tem. E isso é uma das coisas que ele traz como dos fundamentos principais. Quando a gente está apegado às coisas, a gente está apegado simplesmente por nós mesmos, ou pelo outro, pelo que o outro pensa. E quando a gente está apegado a alguma coisa que a gente não tem, a gente não pode dar para o outro, né? Então, se você não tem algo, você não pode dar para o outro. Ou seja, se você não tem amor próprio, você não pode dar amor para o outro. É basicamente isso. E aí tem um trecho do livro que eu acho, no finalzinho quase do livro, que eu achei importante que eu quero trazer para esse final de podcast para você, que é o seguinte: para mim, o lar não é mais um lugar físico. O lar sou eu. Está em todo lugar aonde vão meu coração e meu amor. Qualquer lugar em que eu esteja é o lugar que chamo de lar. Existe melhor maneira de expressar nossa liberdade do que abandonar as feridas que nos mantiveram oprimidos? Existe melhor maneira de usar as minhas palavras do que para dizer eu te perdoo? Existe melhor maneira de dizer que estou livre do que dizer que amo o outro sem medo? Vamos desfrutar deste momento na vida. O passado se foi, o futuro está por vir. E a melhor maneira de dizer olá é aprendendo a dizer adeus. Eu sou o amor. E a paz começa comigo. Não vejo etnia, credo, religião, gênero ou qualquer outra coisa como a divisão da espécie humana. Não vejo uma crença que me arranque do meu irmão e da minha irmã. Não vejo um ego, uma vaidade que me proíba de me comunicar com tudo o que existe no mundo. O sentido da vida é amar, e fazer isso é uma escolha. Nessa escolha eu ajo, e nessa ação eu sou o amor. Tenho uma voz. Posso usá-la para oprimir ou posso usá-la para libertar. Posso criar, posso liderar e posso amar. O mesmo vale para você. Juntos podemos dizer eu amo. Tudo o que temos e somos é o amor. E é isso. Um beijo para você. Espero que tenha gostado desse episódio maravilhoso e que você seja amor, assim como eu sou. E mando amor para você. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.